Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com José Inácio Vieira de Mello, falar Pedassol. José Inácio, que já, né, esteve outras vezes aqui no programa, é um prazer estar conversando com vocês, Inácio.
Prazer é todo meu, Oscar.
Eu queria que você contasse um pouquinho qual é o projeto desse livro novo, Pedassol, como que ele surgiu, o que que você reuniu nele, conta um pouquinho para o nosso ouvinte o projeto desse livro.
Olha, o Pedassol é o livro meu assim, mais pensado, enquanto tendo uma unidade, compreende? Pedassol é o nome de uma propriedade, de uma fazenda da minha família, que eu frequento sempre, eu estudo, toda semana eu vou a essa fazenda. Então, lá eu pensava da minha vivência, até agora com 44 anos, da minha ligação com os vaqueiros, os apoiadores, e o quanto eles influenciaram no meu processo de criação, na minha concepção estética, entendeu? Então, as minhas vivências foram o pano de fundo para construir o poema Nuclear, que é um poema épico, um poema de longo fôlego, chamado Pedassol, que dá título ao livro, né? E como foi muito forte esse poema, ficou muito marcado em mim, outros poemas surgiram que falavam daquele universo, mas que não eram o poema Pedassol. Então veio o segundo capítulo, que é o Apoio Livre, uma espécie de desdobramento do primeiro capítulo Pedassol. E como sempre tem eu nos meus livros, eu coloco um capítulo onde eu faço homenagens às pessoas com as quais eu vivi, com as quais me relacionei, as pessoas que eu amei. E sempre dentro desse universo telúrico, né? Esse livro, marcadamente, é o meu livro mais telúrico, o Pedassol. Lembro que quando eu fiz, em 2005, a Terceira Romaria, era um livro também muito forte, muito telúrico, muito místico, né? Um livro que buscava uma relação com as divindades. O Pedassol tem essa mesma pegada, só que ele é mais autobiográfico, é mais sertânico e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu consigo ter um alcance maior, talvez por conta da maturidade, né? De um livro para o outro você vai amadurecendo. E de certa forma eu já estou chegando, avançando na idade, né? Não sou uma pessoa idosa, mas já tenho 45 anos. Então aí depois no último capítulo eu contemplo, assim, eu percebo, né, que há uma certa mudança no processo de metaforização. É uma coisa mais surrealista, as metáforas são mais disparatadas, são mais aparentemente sem nexo, o que eu gosto muito, às vezes. E isso deve-se muito à influência que eu tenho da poesia portuguesa. Eu tenho, de uns 5 anos para cá, tenho lido muito a poesia portuguesa contemporânea e tem me favorecido bastante. Tenho sofrido uma relação, uma influência salutar da leitura desses poetas, desse diálogo. Até porque eu penso que o poeta, ele não é apenas ele, é uma multidão de vozes, né? Então, eu digo isso num poema lá atrás do meu terceiro livro, ouço vozes, muitas vozes dentro de mim, todas dizem que é preciso prosseguir. Então, o Pedassol é esse livro que diz mais do poeta que eu sou. E lembrando daquele ditado, daquela maneira de que algumas pessoas encontram para se expressar, né? De que na verdade, eu estou construindo um único livro o tempo todo. Né? É o sexto livro, mas na verdade é como se fosse a continuação do primeiro. E eu acho que vai ser assim até quando eu tiver vida, porque não vou parar de escrever. Já estou pensando em um outro livro, pensando em fazer algo que não seja parecido com esse que eu fiz. Mas eu não consigo fugir do que eu sou. Então vai ser a poesia do José Inácio Vieira de Mello.
Você tem esse sentimento de continuidade, Zenassa, do teu próprio trabalho? Isso que você falou de tudo ser uma obra só, você sente uma transformação de livro para livro, de obra para obra? É algo que é consciente? Ou como é que funciona esse processo na tua cabeça?
Olha, eu sinto essa sensação de continuidade, mas a cada livro eu tento ser novo, eu tento ser diferente, na medida do possível. É porque você vai vivendo, né? Você vai vivenciando outras coisas, conhecendo outras pessoas, lendo outros livros, sendo impactado pelas coisas que estão acontecendo no mundo, que são uma novidade, porque nós vivemos num tempo de descobertas, mas ao mesmo tempo nada causa mais susto, nada, parece que nada mais é surpresa. A gente, nosso olhar já se acomodou a tudo isso, a essas mudanças bruscas, entendeu? Esse tempo que mostra que eu não tenho tempo para nada. Então, tudo isso eu questiono e fico de fora, até porque eu optei em morar numa cidade do interior. Eu passo boa parte do meu tempo dentro de casa, ou então na roça, no mato, andando a cavalo, andando no meio do campo. Ultimamente, nos últimos 4 anos, eu tenho me relacionado muito pouco com pessoas, a não ser quando eu sou convidado para eventos literários. E tenho sido convidado com uma certa frequência. Então, a minha relação, na verdade, mais de conversar com pessoas, é quando eu vou para eventos. No mais, eu me restringo à minha família, no caso, minha mulher e 2 filhos, 2, 3 amigos que moram em outras cidades, que eu vejo de vez em quando, e a minha ligação com os livros. Então, eu vivo o tempo todo no livro e dialogo muito com as pessoas através da internet, né? Facebook, redes sociais. Então, tem vários contatos, e sempre gente do mundo da literatura, do mundo da cultura, que eu me relaciono. Mas, pessoalmente mesmo, eu tenho pouquíssimo contato com pessoas, entendeu? Eu vivo mais preso aos livros. E no que escrevo, eu sinto essa sensação de continuidade. Acontece que, no ano de 2012, eu não consegui fazer absolutamente nada no que se refere à criação. Eu não fiz um poema no ano de 2012 sequer. Vinha de um período de reedição de livros, publicação de uma antologia minha, e trabalhando nesse livro novo, o Pé da Sol, que foi publicado, se eu não me engano, abril, uma coisa assim. E aí eu recebi um monte de convite para viajar, para lançar o livro, para fazer recitais, porque agora me dizem que eu sou performer, né? Tem essa palavra aí, entendeu? Porque eu recito, as pessoas gostam de me recitar, eu solto os apoios, eu faço umas coisas lá, as pessoas gostam. E me chamam sempre para fazer essa performance, para fazer, falar um pouco da poesia, sobretudo da poesia baiana contemporânea, e lançar meus livros. Então eu tenho sido convidado com frequência para eventos literários em todo o Brasil.
Agora, esse livro, especificamente o Pedra Só, tem as fotografias do Ricardo Prado que fazem esse diálogo, esse casamento, me parece muito feliz, inclusive entre as imagens e a tua poesia. Como é que surgiu essa parceria? Foi um projeto da editora? Foi algo pessoal seu? Como é que apareceu esse projeto?
Olha, o Ricardo é uma dessas poucas pessoas com as quais eu tenho contato. O Ricardo é um irmão, é um amigo irmão. Ele é mineiro, radicado aqui na Bahia, mora em Salvador, e eu sou alagoano, radicado na Bahia, né? Então, nós temos assim uma amizade muito forte. É uma pessoa para a qual eu telefono sempre. Quando eu vou a Salvador, fico lá hospedado no apartamento dele. Às vezes nem aviso, chego, eu tenho a chave, entro. Então, é um cara que vem sempre para a minha roça também, fotografar a natureza. Ele tem essa ligação com a natureza. Nós fazemos trilhas pela Chapada da Diamantina juntos. Temos essa ligação muito forte com a natureza. Outro detalhe, na infância dele lá em Minas Gerais, ele foi escoteiro. Eu, na minha infância, na Alagoas, também fui escoteiro. E temos essa ligação, né? Então, as minhas fotos, da minha pessoa, do poeta, desde que eu tenho 35 anos, quem faz aí todo ano, faz fotográfico para mim. E aí também fotografa as coisas da natureza. A gente viaja junto, ele fotografa, ou então viaja sozinho, aí manda fotos, eu vejo. Entendeu? Então eu tinha já essa pretensão de fazer um livro com fotos de Ricardo Prado. Inclusive agora também tem uma exposição dele chamada Fé, que trata dos romeiros lá da região de Bom Jesus da Lapa. E dessa vez os meus textos vão ilustrar as fotos dele. Serão 100 fotos dele e 110 poemas meus. Então tem essa parceria. Inclusive, quando eu pensei o Pedra Só, eu falei: olha, as pessoas que irão escrever no livro, que irão participar do livro, serão somente pessoas que estiveram comigo na Pedra Só, que vivenciaram alguma coisa comigo na Pedra Só, que frequentam essa fazenda. Então, o pós-fácil é de um grande jornalista que é meu amigo e meu compadre, Gabriel Gomes. Há um poema em homenagem a mim de um querido poeta chamado Eliseu Moreira Paranaguá, que vai sempre lá à Pedra Só, as fotos do Ricardo. E aí o meu editor, Gadelha, falou: mas eu quero um nome, um cara da literatura, que faça um texto para conta-capa. E aí eu tinha me encontrado com o Gonçalo M. Tavares na Friporto, em Olinda. Ele gostou muito do meu trabalho, falou isso, entendeu? Refiro-me àquela antologia, 50 poemas escritos pelo autor. Nós nos encontramos lá, ele falou que tinha visto, que tinha gostado muito da minha poesia. Então eu perguntei se ele não queria escrever o texto do Pega Só. Ele falou, olha, manda o livro, se eu gostar, eu faço. Então ele escreveu o texto para contra capa, o Gonçalo M. Tavares. Digamos assim, que seja a pessoa que não vivenciou, que não, nunca foi a Pedra Só, mas que teve uma empatia muito grande com o meu trabalho e escreveu esse texto para contra capa. Os demais são pessoas da minha intimidade, são irmãos, são amigos queridos. Eliseu Moreira Paranaguá, Gabriel Gomes e o fotógrafo Ricardo Prado.
Você podia ler algum texto para a gente, para as pessoas conhecerem esse livro novo? É possível, Zé Nelson?
É claro, claro. Eu vou ler um poema chamado Tia Aurora. A
Ah,
casa de Tia
bonitinho.
Aurora é um lugar dentro do meu sentimento. Tem um curral, um embuzeiro, dois bois vermelhos e um vento cheio de azuis. Eu lembro tanto da casa de Tia Aurora, eu só não lembro direito da Tia Aurora. Dizem os mais velhos que ela só saía de casa de manhãzinha e que, apesar da cara de totem, ela era mesmo um mantra. E era só ela abrir a porta que o sol se espreguiçava, os passarinhos faziam piruetas e o dia sorria. Tia Aurora tinha esse jeito de começar.
Você comentou há pouco que esse livro talvez seja um dos mais autobiográficos nesse sentido, de ter lembranças e percepções. Esse é um processo assim gostoso, agradável para você, ou tem um pouco de dor nesse andamento, de revisitar suas memórias pessoais?
Olha só, o Pedra Só foi um processo de muita alegria. Porque no meu livro anterior, e você me entrevistou, né, em 2010, o Roseiral, eu também trato da memória, mas aí já é um outro lado, é o lado mais da adolescência, é o lado da rejeição, o lado de um certo abandono, as coisas pesadas da minha vivência, entendeu? E é o livro mais agressivo, é um livro violento mesmo e até pornográfico. É um livro onde eu chuto o pau da barraca, eu sempre falo isso, chuto o pau da barraca do que eu vinha fazendo antes e faço um livro muito diferenciado, que é o Roseiral. Aí esse livro, sim, foi um livro extremamente doloroso, entendeu? Já o Pedra Só não, o Pedra Só foi um livro que eu fiz uma ligação com os meus ancestrais, com os vaqueiros que vivenciaram comigo, que viveram comigo, com os meus fantasmas, uma comunhão mesmo, dançando ali na fazenda Pedra Só, na fogueira dos tempos, ali, fazendo uma fogueira. Era sempre assim mesmo, uma fogueira na porta de casa e ali olhando até cada pau da fogueira, cada lenha daquela queimar até virar cinza e deixando que essas coisas aparecessem, que a poesia surgisse da maneira que quisesse, que se manifestasse. Eu ia recebendo aquilo para dar o tratamento poético, entendeu? No caso do poema Pedra Só, que é um poema dividido em 27 partes, praticamente era assim, um por dia, no período que eu fiz, um por dia. E foi um período que eu estava muito lá mesmo, naquele lugar físico, Pedra Só, mas inventando esse entre-lugar, digamos assim, um sertão profundo, como diria lá o Elomar Figueira Melo, que é um grande artista do Brasil, nascido aqui na Bahia, entendeu? Um sertão profundo, um sertão de dentro, não é uma coisa regionalista, como muitos querem reduzir a criação de artistas que escrevem no Nordeste. Como tem o caso do Ronaldo Corrêa de Brito, que, sem sombra de dúvida, um dos maiores prosadores da contemporaneidade da língua portuguesa. Eu vejo alguns criticozinhos da região sul-sudeste querendo reduzir o trabalho do cara porque escreve falando de determinados assuntos. Como se. É a mesma coisa que a gente daqui pegasse algum texto de escritores do Rio de Janeiro e de São Paulo que escrevem falando do Rio de São Paulo e dissessem que é um texto regionalista que fala do Rio de São Paulo. Que é uma grande bobagem, né?
Agora, cada parte do livro que você faz tem uma epígrafe, né, que você coloca de algum autor, de algum escritor. Esse processo de seleção dessas epígrafes, como é que você trabalha? Você vai selecionando várias e vai encaixando? Como que é o processo?
Não vou selecionando várias, não. Normalmente são escritores que estão ali, pairando ali no ambiente, entendeu? Estão muito próximos. Por exemplo, tem um epígrafe da Marianne Anelli, que é uma poeta da minha geração maravilhosa. Eu estive com ela muito. Muito não, estive duas vezes pessoalmente com ela, uma aí em São Paulo, na Casa das Rosas, outra aqui na Bahia. E foi um período em que eu vi a obra da Mariana Nianelli e me senti muito dentro da obra da Mariana Nianelli. Eu falo da Mariana Nianelli no poema Pedra Só. Então, no capítulo Amor Livre, tem uma epígrafe dela. Outro lá, o Herberto Helder, um cara que está muito presente, desde o Roseiral até agora, até recentemente, estava muito presente mesmo. E aí eu desemboquei para outros poetas de língua, outros poetas portugueses, moçambicanos, angolanos, entendeu? Então, não é à toa que o Herberto Helder está ali. Assim como o Foed Castro Chama também. Eu passei muito tempo visitando aquele livro lá dele, Pedra da Transmutação, se não me engano o nome. Um livro maravilhoso do Foed Castro Chama. Tem uma epígrafe do meu filho. Meu filho mais velho tem 12 anos. Quando completou 8 anos, meteu o pau a fazer poesia e belos poemas. Aí quando foi aos 9, parou, deixou de. Foi brincar de videogame e outras coisas. E eu não quis forçar. Ele é um bom leitor, mas não tem feito mais poemas. Ele fez um maravilhoso que eu acho, que é esse Haikai que está aí como epígrafe de um dos capítulos. Então é dessa forma. A epígrafe geral do livro, por exemplo, é de Robert Valperi, que é um poema que eu sinto como se fosse meu. Eu costumo dizer: olha, o Robert Valperi roubou esse poema. Eu estava dormindo, sonhando o poema. Ele, dormindo lá também em outro lugar, entrou no meu sonho, levou o poema e fez. Quando eu vi, estava lá com o nome de Robert Valperi. Mas, na verdade, o poema é dele e é de todos nós que amamos a poesia e que nos identificamos, né? Então, eu peguei esse poema maravilhoso chamado Galope, de Robert Valperi, e coloquei como epígrafe geral do meu livro. O Robert Valperi, não sei se você conhece, se não conhece, procure conhecer porque é um dos melhores poetas do Brasil. Mora em Feira de Santana, professor doutor da Universidade Estadual de Feira de Santana, um grande poeta. Publicou recentemente o livro Mirante, pela editora Sete Letras, que foi o vencedor do Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia.
Agora, deixa eu até pedir, você pode ler esse poema que você colocou como epígrafe? Até para quem não conhece, acho que é interessante. É possível?
Do Robert Valperi?
Por favor.
Claro, só quero esclarecer uma outra coisa. Esse poema do Robert Valperi, ele foi musicado por Márcio Pazin e Carol Pereira, e está no livro Mirantes. E a música é muito linda. Então, quem quiser procurar no YouTube vai encontrar lá a Carol Pereira e o Márcio Pazin cantando o poema Galope, de Robert Valperi. E eu vou dizer o poema para vocês. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Robert Valperi.
Ótimo. E para terminar, vamos ver um trecho seu agora, um poema. Escolhe o que você achar melhor, Inácio, para terminar o nosso bate-papo.
Pronto, vou dizer aqui um excerto do longo poema Pedra Só e vou terminar com um aboiozinho, aboiando, que é o que eu faço, que o poema pede. O sapateiro celeste costura um labirinto no couro do touro, onde se misturam e se perdem e se encontram Damião Alagoano e Pedro Vaqueiro, Sérvulo Duarte e Lindo Arte, Vavá Machado e Marculino, e Moisés, o meu avô. A legião de vaqueiros que me acompanha e me protege com as sete peles do gibão de couro. A legião de argonautas que me acompanha em busca do velo de ouro. A legião de vaqueiros que me acompanha e que entoa, na origem do sentimento, o que a palavra não diz, mas a voz aboia.
Deixasse também teus contatos, né? Quem está nos ouvindo sempre quer falar um pouquinho com você, conhecer mais o teu trabalho. Deixa com o teu telefone, teu e-mail, o contato na internet. Fica à vontade, Zé Inácio. Você é de casa.
Eu tenho o meu blog, que é o Cavaleiro de Fogo, e estou lá no, na rede social do Facebook, eu frequento muito. Quem quiser me adicionar, o nome é José Inácio Vieira de Mello. E o meu e-mail é jivmpoeta@gmail.com.
Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui sobre Pedra Só, que é o novo livro do José Inácio Vieira de Mello. José Inácio, muito obrigado pela conversa agradável, como sempre. Um grande abraço para você. E quando você lançar o próximo livro, entre em contato, que é sempre muito bom conversar, tá bom?
Valeu, meu querido Oscar D'Ambrosio. Muito obrigado pela oportunidade. O seu programa é um programa muito importante para todos nós escritores do Brasil. Um grande abraço.
Obrigado, tchau.
Valeu, tchau.